Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Os Filósofos e a Filosofia Clínica. Na nossa aula passada, nós vimos Proudhon, o que é a propriedade, um prefácio a três grandes filósofos que trabalham com economia: a Adam Smith, que vamos ver numa das próximas aulas, Davi Ricardo, que é a provavelmente foi a maior influência em Marx e o próprio Marx. Então o Proudhon torna esse caminho para lá mais amistoso. E veremos já na próxima aula que vamos começar essa trilogia aí de filósofos seguindo a nossa trajetória. Hoje eu vou fazer um trabalho com vocês com a. Eu vou fazer um trabalho com vocês. É bastante diferente do que a gente vem trilhando. Assim como lá no curso dos escritores, a nossa última aula foi bastante atípica, a de hoje também será bastante diferenciada. Hoje, cada um de nós trabalhará do outro lado dessa pesquisa imensa que temos feito. Hoje nós seremos os filósofos. Hoje nós experimentaremos o que é o trabalho filosófico a partir de suas referências básicas, a partir de sua jornada de construção, de compilação de material, de síntese. Então, muitas partes aqui eu vou parar o gravador. Vamos imediatamente ao tema da nossa aula de hoje. Boa noite aos colegas que estão chegando agora. Vamos imediatamente. Primeiro, eu peço a cada um de vocês para que façam uma retroação e lembrem, rememorem, o que vocês têm visto dos filósofos que temos estudado até aqui no que concerne a construção das filosofias que eles ergueram. Desde o semestre passado, quando nós iniciamos lá nos pré-socráticos e gradativamente fomos ultrapassando as etapas até chegarmos ao que temos agora. Há vários caracteres que mostram elementos muito peculiares destes que constroem filosofias. Alguns se destacam quase que imediatamente, outros precisamos procurar com vagar, precisamos olhar com nos detalhes. Vou perguntar para vocês, então, como um prefácio a isso, se vocês notaram uma relação entre a historicidade destes filósofos e as filosofias que eles ergueram. Notaram os elementos que ligam, os elementos que se propagam, os elementos que se desdobram a partir dessas historicidades? Alguns filósofos têm nas filosofias que ergueram quase que uma continuação de suas vidas. Por exemplo, Sócrates. Outros filósofos, eles abrem um horizonte a partir das vidas que tiveram, mas também para explicações que eles esparramam para outros e às vezes com universalizações que ultrapassam suas épocas. Um exemplo disso, Aristóteles. Nós temos filósofos que procuraram, para além da capacidade do intelecto, colocando elementos que gerações outras tentariam compreender, explicações a partir de suas historicidades, caminhando em se se descolando de uma ontologia em direção a um caminho metafísico. E nesse sentido nós temos em Platão um dos grandes e maiores expoentes desde a Grécia. Mas de lá para cá, e vocês têm acompanhado filósofo a filósofo essa nossa caminhada, provavelmente precisaremos de um quarto semestre nesse curso, tamanho é o número de filósofos, e a nossa própria caminhada nos faz rever alguns que nem estavam na nossa lista, agora entram pela demanda dos colegas, pelo que vocês querem, perguntam e pedem. Então, eu tenho inserido alguns filósofos que não estavam no nosso programa, mas que se tornaram importantes pela nossa caminhada. O que acontece? Esses filósofos não viam que eles estavam erguendo prédios filosóficos com base neles mesmos? Mas achando que poderiam empregar isso para os outros? Muitos deles perceberam isso, sim, muitos. Mas perceberam isso não como nós percebemos esses elementos de uma data como a nossa, 2017. Perceberam isso a partir dos seus contextos, que para eles então parecia razoável. Olhem o que eu separei aqui para vocês como abertura da nossa aula. Deixa eu ler para vocês um trecho das Confissões de Agostinho. Olhem o que diz Agostinho. Ele está falando aqui da infância dele, mas ele não está falando da infância dele como quem vai lá na infância e revive suas coisas. Ele está falando da infância dele como quem, depois de ter vivido toda a infância, adolescência e agora já maduro, escreve sobre elas. Ok? Vamos ver. Tudo isso eu vim saber mais tarde, quando me falaste por meio dos mesmos bens que me concedias, interior e exteriormente. Bem, nós já estudamos Agostinho no primeiro semestre, vocês têm a aula gravada, viram os tumultos imensos da vida desse homem, não é? O quanto ele se dilacerou para até chegar a, segundo ele mesmo, a se encontrar. Então aqui ele está tratando lá da infância dele, quando esses tumultos ainda eram muito grandes, muito fortes na vida dele. E aqui ele conversa com Deus, ele conversa conosco também. Vamos ver o que ele está dizendo. Porque então, as únicas coisas que fazia era sugar o leite, aquietar-me com os afagos e chorar as dores da minha carne. Depois, também comecei a rir, primeiro dormindo, depois acordado. Isso disseram de mim, e eu creio, porque o mesmo acontece com os outros meninos, pois eu não tenho a menor lembrança dessas coisas. Pouco a pouco, comecei a me dar conta de onde estava e a querer dar a conhecer meus desejos a quem os podia satisfazer, embora realmente não pudesse, porque meus desejos estavam dentro e eles, os outros, fora. E por nenhum sentido podiam entrar em minha alma. Assim, agitava os braços e dava gritos e sinais semelhantes a meus desejos, os poucos que eu podia e não podia, e como podia, embora não fossem de fato a sua expressão. Mas, se não era atendido, ou porque não me entendessem, ou porque me desejava que fosse prejudicial, eu me indignava com os adultos, porque não me obedeciam, e sendo livres, por não quererem me servir, e deles me vingava, chorando. Assim são as crianças que eu pude observar, e que eu também fosse assim. Mas me ensinavam elas, sem o saber, do que os que me criaram, sabendo. Minha infância morreu há muito tempo, mas eu continuo vivo. Mas dize-me, Senhor, Tu, que sempre vives, e em quem nada morre, por que existias antes do começo dos séculos e antes de tudo o que há de anterior? E és Deus e és Senhor de todas as coisas. E esses encontram em ti as causas de tudo, tudo que é instável, Em ti permanecem os princípios imutáveis de tudo que se transforma e vivem as razões eternas de tudo que é transitório. Dize-me a mim, eu te suplico, meu Deus. Diz-me, misericordioso, a mim que sou um miserável, diz para mim. Porventura a minha infância sucedeu a outra idade minha, já morta? Será esta aquela que vivi no ventre da minha mãe? Porque também desta me revelaram algumas coisas, e eu mesmo já vi mulheres grávidas. E antes mesmo desse tempo, minha doçura e meu Deus, que era eu? Eu fui alguém? Ou eu era parte de alguma coisa? Me diz, porque eu não tenho quem me responda, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência dos outros, nem a minha memória. Acaso te ris de mim? Porque desejo saber essas coisas e me mandas que te louve e te confesse pelo que eu conheci de ti? Eu te confesso, Senhor, dos céus e da terra, louvando-te por meus princípios e por minha infância, de que não tenho memória, mas que, por tua graça, o homem pode conjecturar de si pelos outros, crendo em muitas coisas, ainda que confiando na autoridade de humildes mulheres. Então eu já existia, já vivia de verdade, e já no fim da infância eu procurava sinais com que pudesse exprimir aos outros as coisas que eu sentia. Com efeito, de onde eu poderia vir semelhante criatura, se não de ti, Senhor? Acaso alguém pode ser artífice de si mesmo? Porventura existirá algum outro manancial por onde corra até nós o ser, a vida, diferente da que nos dás, Senhor, tu, em quem ser a vida não nos são coisas distintas, porque és o sumo ser e a suprema vida? Todo prédio filosófico que esse homem vai edificar depois, Agostinho de Hipona, não encontra um sólido, uma sólida base nas impressões de infância que ele já tinha? Mas poderíamos argumentar, professor, ele está fazendo uma releitura daqui da fase adulta para lá, de uma fé que ele conquista na fase adulta para lá. Como poderíamos peneirar então as coisas de tal forma que soubéssemos, ainda assim, o que ele nos traz, os eventos sensoriais, os eventos que nós encontramos nos enraizamentos, nos mostram que já era subjacente esses elementos, que então ganham corpo e vida ao longo das experiências, que, claro, só saberemos acompanhando a historicidade dele. Mas seria Agostinho uma exceção? Olhem, quase todos os filósofos que temos visto, as filosofias que eles criam, que eles constroem, recentemente vimos Heidegger, vimos outros, fazem esse desdobramento existencial. Como é possível, podíamos até perguntar, conhecer a filosofia desses homens, sim, que antes tivéssemos nos debruçado sobre a historicidade de vida deles, sobre o contexto no qual eles vivem? Ainda que isso seja possível, e há vários casos em que isso pode ser possível, sim, a maioria dos casos não é. E então, agora, eu vou desligar meu gravador em alguns segundos, para que nós façamos um primeiro trabalho prático. Lembrem que a aula de hoje, nós passamos para o outro lado das análises que estamos fazendo e seremos nós os filósofos. Claro que isso é um exercício, e é um exercício que, por ser apenas um modelo, ele apresenta inúmeras fraturas e falhas. Mas a ideia aqui é apenas ilustrar, não é esgotar o assunto e nem sequer dar uma prova demonstrativa dele. Uma ilustração. Então eu gostaria, por favor, que cada um de vocês fosse agora aí, no coração, na alma de vocês, até a infância de vocês. Vocês lembram? Meus queridos alunos e colegas, lembram a infância que tiveram? Aqueles que têm dificuldade, há vários elementos de fazermos isso. Para alguns basta, por exemplo, voltar à casa onde morava com os pais, outros à escola que frequentava quando era criança, ou os irmãozinhos brincando na rua, de bola, fazendo fogueira. Cada um, alguns têm imagens amorosas da família, da ceia, outros têm lembranças mais tristes do avô morrendo. Aquelas cada um de nós, mas vocês lembram o que houve com vocês quando eram crianças? Lembram das coisas que começaram a construir, a acreditar, a visão de mundo que começou a se formar? Por exemplo, alguns passaram muita dificuldade. Alguns depois falam, inclusive na clínica didática, no consultório: olha, professor, tudo que eu consegui foi com muito sacrifício, ninguém nunca me deu nada. Ao contrário, eu ainda tive que sustentar meus pais depois. Outro tem outras lembranças e diz: não, eu não aprendi que o mundo é assim, que tudo a gente tem que conquistar, não. Eu aprendi que o mundo é uma fraternidade. E aí você vai na historicidade e aparece lá que ele tinha pais fraternos, amorosos, que eram parcimoniosos com as coisas, cuidadosos. Um outro, aos 10 anos, descobriu que era ateu. E isso veio da morte de um bichinho de estimação, que ele jamais aceitou, por um atropelamento. Então ele não aceitou jamais e rompeu com Deus ali. E mais tarde, na academia, a teoria que faz o doutoramento dele é exatamente a irracionalidade na crença no transcendente. Mas para vocês, cada um de vocês que está fazendo esse curso, vamos acessar essa parte da vida de vocês. Para alguns ela mudou completamente, hoje ela é outra coisa, nem remotamente lembra a infância. Você conseguiu elaborar aqueles temas, transcender aqueles temas e agora você é uma outra pessoa. Mas outros não. Outros lustraram, poliram, envernizaram aqueles temas, colocaram sobre uma roupagem mais erudita, mas é o mesmo tema. O medo das pessoas, a desconfiança no modo de ser das coisas, ou o grande amor que procura a vida inteira e que perdeu aos 6, 8 anos, e assim vai. Então, com base nisso, eu gostaria de perguntar a vocês assim: vamos trabalhar, aliás, é uma pergunta convite, vamos trabalhar já nesse início, vou desligar o gravador, as visões de mundo que vocês construíram a partir dali, as visões de sujeito que vocês construíram a partir dali. O que é o mundo para cada um de vocês? O que somos nós? Quais são os elementos existenciais fundamentais? Escrevam, eu vou desligar o gravador e vocês podem escrever com calma, à vontade, tá bom? A aula, e agora com a autorização de todos vocês, não houve qualquer objeção, vamos gravar o que os colegas colocaram e vamos caminhar. Temos vários itens aí à frente. Por favor, qual colega gostaria de ler o que escreveu para nós? A Nádia? Você pode chegar um pouquinho mais perto para eles, vão poder te ouvir de casa e a gravação fica melhor. Eu vou colocar uma cadeirinha aqui perto.
Não pode deixar a tua cadeira aqui.
Aqui, ó. Pronto. Senta um pouquinho aqui. Pronto, a Nádia vai ler para nós.
Lembro da minha infância como um período de construção de uma busca. Uma certeza sempre tive: era preciso muito trabalho, muito estudo. Baseado nisto, construí minha vida, e é nisto que me baseio até hoje. Com frequência me olho no espelho e pergunto se a pequena Nádia gostaria do que estava vendo. Chego à conclusão que sim, e que ela superou as suas expectativas. O que é a vida? Hoje, isso está mais tranquilo para mim. Viver é buscar. Buscar o quê? A felicidade? A eficiência? Não sei. Sei que viver é se importar, e conseguir de alguma maneira transformar o mundo, o nosso pequeno mundo. Sempre fui uma fenomenóloga, embora não soubesse, assimilava, sentia as informações, as interpretava e as devolvia ao mundo, só que não sabia que era isso que fazia. A filosofia sempre esteve em mim, assim como a literatura. Quanto à filosofia clínica, não se torna filósofo clínico, nasce filósofo clínico. O estudo nos traz o método e a disciplina. Sei que sou um agente de mudanças e basta ver a alegria dos que me esperam para o momento poesia do dia. Aí eu coloquei um pontinho de interrogação porque eu tenho um grupo de poesias que nós todos os dias declamamos uma poesia junto com todos os funcionários do prédio. E isso já me torna um dia feliz.
Quero agradecer a colega Nádia pela contribuição. A Nádia estuda filosofia clínica, ela é médica endócrino e faz esse trabalho aqui conosco. Vamos agora tecer algumas considerações. Vejam que nós não temos a historicidade da Nádia. E ela produziu esse texto fruto de um convite, né? O professor disse, vamos escrever um texto no qual vocês agora serão os filósofos, após aquela base que nós vimos, né, de historicidade. Pois bem, considerem o seguinte, vamos supor que a Nádia hoje tenha essa construção de mundo que ela fez lá quando criança. Que é preciso trabalhar, que é preciso estudar. Aos poucos ela foi cada vez mais esparramando isso com as experiências dela ao longo da vida. Mais tarde ela chegou à conclusão de que era preciso também transformar o mundo, ser um agente de transformação para que o mundo pudesse melhorar. Ela constituiu inclusive um grupo de poesias lá no prédio dela, todo dia eles fazem um recital de poesias. Agora observem para onde nós vamos caminhar com isso. Será que se não houvesse o convite para Nádia produzir filosofia, se tornar, exercer filosofia, isso teria surgido? A resposta aqui é muito ampla. Às vezes ela já vivia filosofia, ela mesma diz, a gente nasce, né, filósofo clínico na concepção da Nádia. Depois vem o método. Por vezes, ela já vivia a filosofia, mas não do ponto de vista descritivo, narrativo, no papel. Muitas pessoas já são filósofos na vida, ainda que não tenham parado para pensar a filosofia que fazem e que vivem. Outras vezes, ao convidar você para escrever a sua filosofia, a gente pode estar até torcendo um pouco essa filosofia. Talvez você a viva num pôr do sol, num recital de poesias e não propriamente escrevendo e a desenvolvendo filosoficamente no papel, segundo o jargão da academia, né? Mas, para além de tudo isso, temos um outro elemento que é para onde vamos caminhar após outros colegas lerem aqui, que é o seguinte. Uma vez que você instituiu essa filosofia, que é sua, acabamos de ver a filosofia legítima, genuína, de uma colega, da Nádia. Muito bem. O que acontece quando, após construirmos essa filosofia desde criança, e cada um de nós tem a sua, não é? E ela começa a conversar com o mundo, às vezes já conversa desde sempre, às vezes passou a conversar recentemente. Quer dizer, às vezes você, por exemplo, terá uma linda filosofia de vida que ao conversar com o mundo causa choques e você se desaponta, tenta forçar que o mundo siga essa filosofia. Outras vezes você se desaponta, acusa o mundo, acusa a sua filosofia, acusa outras coisas. Mas, para podermos considerar tudo isso, vamos ouvir mais colegas. Quem mais gostaria, por favor, de ler? A Isolda. Por favor, Isoldina. Sente aqui pertinho,
tá,
para que fique bem. Isso.
Já. Eu coloquei assim, ó, eu lembro da minha infância, eu anotei aqui, ó. Infância, adolescência e juventude. que foi a minha preocupação com o mundo nessa fase. Era uma fase bem lúdica de eu brincar, eu vivia assim muito só no lúdico, no imaginativo. Foi uma fase, e até na juventude também, que eu faço um marco para mim da minha existência. Depois eu entrei na fase mais adulta, em maturidade, quando que agora que o Lúcio falou isso aí de eu me dar conta, de perceber o mundo, foi aí que eu comecei a perceber o mundo. Meio que decepcionei, porque aí comecei a lidar direto, assim. Antes me dava a impressão de que eu estava sempre no imaginativo, no lúdico, no reino. Eu tenho um termo que eu digo, no reino das neves, assim, sempre na imaginação. E com o passar dos anos, né, na maturidade, eu me pluguei mais no mundo aqui e agora, comecei a percebê-lo. E claro, teve todo um movimento meu de me entristecer, de me aborrecer. E hoje eu já estou numa fase assim, ó, me resgatando um pouco aquela Isolda, com toda uma maturidade que eu agora comecei a perceber o mundo em mim e nas pessoas. E então eu estou nessa busca, nessa...
Vejam, obrigado, Isoldinha. Vejam que já temos aqui um caminho bem, bem diferente, filosófico, não é? Curioso que a Isolda escreveu, mas ela não leu o que ela escreveu. Ela segurou o caderno na mão e falou sem sequer olhar para o caderno dela. Ok. Não tem problema, cada um de nós é filósofo, a gente faz a filosofia conforme cada um é. E observem que a Isolda já começa particionando a historicidade dela, né? Ela já coloca as coisas, faz elementos divisórios, coloca cada coisa num lugar e vem desenvolvendo e trata e esparrama os seus elementos por buscas. Esses filósofos que temos visto, eles fizeram muito diferente do que vocês estão fazendo? Viram como quando a gente começa a trabalhar a partir da base historiográfica, dos contextos da pessoa, a filosofia que surge a partir de então, ela tem uma justificativa plausível, ela tem um alicerce para ela, não é do vento que ela vem, do nada, como se caísse sobre a pessoa. Não é? Olhem, eu quero ler para vocês um trecho aqui de Jean-Jacques Rousseau. Olhem como é que ele abre um dos maiores tratados que nós temos de pedagogia, que é o Emílio. Ele coloca assim, ó, tudo é certo em saindo das mãos do autor, ele colocou com A maiúsculo, das coisas, mas tudo degenera nas mãos do homem. Ele obriga uma terra a nutrir as produções de outra, uma árvore a dar frutos de outra. Mistura e confunde os climas, as estações, mutila seu cão, seu cavalo, seu escravo, transforma tudo, desfigura tudo, ama a deformidade, os monstros, não quer nada como fez a natureza, nem mesmo o homem. Tem de ensiná-lo para si como um cavalo de picadeiro, tem de moldá-lo a seu jeito como uma árvore, seu jardim. Sem isso, tudo iria de mal a pior e nossa espécie não deve ser formada pela metade. No estado em que já se encontram as coisas, um homem abandonado a si mesmo desde o nascimento entre os demais seria o mais desfigurado de todos. Os preconceitos, a autoridade, a necessidade, o exemplo, todas as instituições sociais em que nos achamos submersos abafariam nele a natureza e nada poriam no lugar dela. Esta seria como em um arbusto que o acaso fez nascer no meio do caminho e que os passantes logo farão morrer, nele batendo de todos os lados e dobrando de todos os sentidos. É a ti que me dirijo, terna e previdente mãe, que te soubeste afastar do caminho trilhado e proteger o arbusto nascente contra o choque das opiniões humanas. Cultiva, rega a jovem planta antes que morra. Seus frutos dar-te-ão um dia alegrias. Estabelece desde cedo um cinto de muralhas ao redor da alma da tua criança. Outro pode assinalar o circuito, mas só tu podes erguer o muro. Amanham-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. Se o homem nascesse grande e forte, seu porte e sua força seriam inúteis até que ele tivesse aprendido a dele servir-se. Olha como começa um dos maiores tratados sobre educação. Se vocês pegarem a historicidade do Rousseau que vimos no primeiro semestre desse curso e conversarem com isso aqui, vocês entenderão placidamente que muito mais do que qualquer outra coisa ele conversa com ele, com os problemas dele, com a vida dele. Mas é só Rousseau que fez isso, é só Agostinho de Hipona que fez isso. Ou se pegássemos os outros filósofos que estamos vendo, veríamos esses desdobramentos. Então não há mérito na filosofia deles? Ao contrário, isso por si só já seria de um grande mérito. Transformar suas vidas num prédio filosófico já seria de um grande mérito. Eu sei que eu peguei autores que para vocês são autores distantes, não é? No tempo, no espaço, no contexto, então é fácil dialogar. Mas se eu pegasse e colocasse aqui um Jesus Cristo, um Allan Kardec, um Buda, um Moisés, nós já teríamos dificuldades. Porque ainda que deslocados no tempo e no espaço, eles nos dizem muito de perto coisas. O Marx, para alguns, não é? Tocam profundamente, e aí essa distância já não é assim tão grande que permita o filósofo dizer, não, isso que ele está falando não pode ser, nós achamos que pode. De acordo com a parte da estrutura de pensamento de uma pessoa, a parte que é habitada pela filosofia que ela professa, ela pode olhar para o mundo pelo prisma dessa filosofia. O mundo, tanto faz o que estará lá fora, sempre será analisado pelo prisma dessa filosofia. Mas, dependendo do lugar onde ela está, será uma filosofia, a pessoa até acreditará naquilo, mas não terá força na hora de lidar com o mundo. Então você pega, por exemplo, pessoas que são budistas, taoístas, israelitas, cristãs, espíritas e outras, marxistas, e elas têm um sólido arcabouço ideológico com o qual elas caminham pelo mundo. No entanto, você olha a historicidade delas, diante de conflitos e problemas. Onde está essa ideologia? É colocada num lado, numa prateleira, e elas lidam com o mundo, com os problemas, de uma maneira que você diz, mas onde está a filosofia que você falou há pouco? Não é que ele negou essa filosofia, não é que ele não aceita, é que para certas questões ela não poderá ser indexada em um uso. Está tudo bem. Somos filósofos clínicos e estamos procurando entender essas coisas e não julgar ninguém por usar ou deixar de usar. Quem mais, por favor, gostaria de colocar, ler? Alguém que está fazendo em casa, os colegas de casa, alguém gostaria de ler? O João? O João, por favor. O João vai ler para nós. Pode começar.
Quando eu nasci, recebi de Deus, o meu ser, que foi acolhido por outras pessoas que me auxiliaram no meu crescimento e desenvolvimento. Não só cresci com o aumento de volume, mas me desenvolvi orientado pela ação divina e influências externas, tanto físicas como intelectuais, ideias, valores. Tudo isso me levou à consciência de estar junto de mim. Iniciei a interação com o mundo, libertando-me dos apegos dos genitores e endereços existenciais no mundo. Mas como eu poderia enfrentar o mundo tão jovem? Segui enfrentando o mundo com as sementes divinas dentro do meu ser. Segui interagindo com os fenômenos existenciais que foram moldando e desenvolvendo a minha essência, que me caracteriza o meu ser no mundo. Disso resultou várias visões de mundo.
Muito obrigado ao colega João. Observem como ele coloca a construção da filosofia que o habita, não é? Construção dos valores, desde pequeno, desde cedo, até chegar hoje, quando ele tem várias filosofias, várias composições de mundo. Muitos filósofos e vários que nós veremos aí para frente no nosso curso, como por exemplo Sartre. Sartre, que é um dos próximos, foi muito tracionado pela época dele para explicar certas contradições, para responder a outras. E ele, muito próximo da mídia, e ele mesmo tinha construído um veículo de comunicação com Maurice Merleau-Ponty, ele se viu com problemas ao tentar trazer uma filosofia que ele constrói a partir da existência dele e que vemos nitidamente em obras como Ser e Nada, A Náusea, nossa, é um tratado, como Antônio, naquela obra, ele lida com a vida e com as coisas, não é? É o próprio Sartre. No entanto, Sartre vivia assim. Se formos considerar as cartas que foram trocadas entre ele e Simone de Beauvoir, olha, há problemas aqui, não é? Era uma filosofia que era muito mais um ponto de referência do que propriamente um ponto de vivência, no sentido de viver aquilo, não é? Ele procurava se aproximar, sim. Lembrem, não quer dizer com isso que ele está errado ou que essa filosofia não funciona, nada disso, ok? É a maneira como o próprio autor vai lidar com aquilo que está instituindo. Como é que cada um de vocês lida com essa filosofia que vocês construíram? No dia a dia, quando vocês têm um problema grave, quando vocês se deparam com as contingências da vida, ou quando vai tudo bem também, pode ser. Quando tem um período de férias, de lazer, podem relaxar e descansar. Essa filosofia que vocês estão descrevendo, ela é utilizada então? Ou ela é mais um projeto do que gostariam de viver, ou do que poderiam viver? Enquanto vocês refletem sobre isso, lembrem, muitos dos filósofos que construíram prédios filosóficos também pensaram nessas coisas. Proudhon, que nós vimos na aula passada, o que é propriedade, o que, que ele escreve ali no livro dele? Que é uma tentativa, ele acha que nós erramos, que nós nos enganamos e que cometemos erros muito graves. Um deles foi achar que o proprietário não era ladrão. Nós colocávamos, se é proprietário, não, é ladrão. E ele disse, não, essas coisas estão juntas. É proprietário, é ladrão. E ele disse, esse é apenas um dos enganos. Mas essa era uma filosofia dele, Proudhon, para essas coisas. Eu pergunto a vocês, a vida dele refletiu essa filosofia? O quanto ele se aproximou dela? Às vezes uma filosofia existe para que nós nos justifiquemos diante de nós, diante dos outros. Às vezes para abrir um caminho para uma outra coisa que não é ela, a filosofia. E assim sucessivamente. Mas seja como for, a vida de onde ela se origina explica muitas coisas. Muitas coisas. Sobre as construções, sobre a maneira de lidar com ela, sobre os endereços existenciais. Vamos ouvir mais algum colega? Quem mais gostaria? O pessoal que está em casa, alguém gostaria de ler, por favor?
Posso, professor?
Sim, Josefa, por favor.
Falar antes da filosofia clínica. Vou ler o que eu escrevi aqui. Desde criança, falei de fazer uma pequena introdução. Eu sou da década de 40 e de um contexto, local, tempo, tudo daquela época, né? Então, antes da filosofia clínica. Desde criança, eu me percebi com muita vontade de compreender melhor o mundo acerca de sentimentos que me levam, ou me levavam na época, né, viver e conviver. Viver com todo esse contexto e conviver com as pessoas da minha família, que era a sétima irmã, a irmã mais nova, de forma harmoniosa, porque eu já tinha na minha ET, né, esse tópico muito determinante que é epistemologia. Então, gostava muito de ver, mas eu queria entender melhor essas coisas. Após a filosofia clínica, percebi, senti e passei a compreender melhor sobre várias coisas da vida. Mas não estou contente. Eu ainda quero mais. Por isso eu peço até a Deus que me conceda mais tempo de vida. Então, depois da filosofia clínica, surgiu algo, ou uma coisa, até eu penso, né, que foi uma graça de Deus que eu recebi. Essa graça de Deus que me leva a uma compreensão melhor da vida, das coisas, do mundo e de mim mesmo. E essa compreensão que eu tenho hoje ainda é pouca para mim, porque eu ainda exijo mais, por isso que eu sou mais, eu tenho um grande empenho, né, para ter um desempenho melhor. Aí eu vou dar só um exemplo aqui. Eu sempre tive esta, não sei se é tendência, não sei o que é. Em algo que eu aprendo, eu procurar colocar em prática, adaptando para o momento ou para a questão que está envolvida, né? De necessidade para me colocar em prática o que eu aprendo. Ainda tenho encanto pela vida, ainda continuo sonhando, ainda quero continuar sonhando, tá? E também compreender melhor essas coisas lindas da vida. Tento compreender também as outras pessoas. Um ser em construção como eu também me considero um ser em construção. Nisso, eu vou fazer interseção, né, com o outro, com o mundo e comigo mesma. Eu tenho me descoberto, eu tenho descoberto muitas pessoas que estava, por exemplo, nas sombras, né? Eu tenho descoberto muitas coisas desse tipo aí, depois eu vou dar exemplo. Então, eu espero continuar, não é, aprendendo e adaptando o que eu aprendi para as necessidades do cotidiano. Muito obrigada.
Quero agradecer a Josefinha. Agora eu quero chamar a atenção para vocês a um aspecto. Esses filósofos que temos estudado, eles provavelmente chegaram a conclusões, como vocês estão chegando. Algumas coisas eles deixaram abertas porque não sabiam resolver, outras eles tinham muitas dúvidas. O fato é que quando eles colocaram isso no papel, quando eles construíram a obra, está aqui o Emílio de Rousseau, está aqui Ser e Tempo de Heidegger, não é? Está aqui a Ética de Spinoza, lançaram, isso se cristaliza. Imaginem se isso que vocês escreveram agora no papel, vocês fossem chamados a fazer conferências sobre isso, a dar testemunho sobre isso, iam apresentar problemas a vocês relacionados a isso que vocês escreveram. Sim, mas aí como é que eu faço em tal caso? Né? E aí você diz, puxa, isso eu não previ. É, não sei. Acho que tem que fazer assim. E aí chega alguém e diz, olha, e se isso que você colocou não é assim? Isso está errado. E você diz, nossa, mas como está errado? Né? Você está falando do prédio no qual eu sustento os meus passos. Isso para aqueles, como vimos há pouco, que teriam a filosofia como um referencial muito forte dentro delas, para caminhar, para viver, para se explicar consigo, com o mundo. No entanto, o que nós estamos trabalhando aqui é uma filosofia aberta. Nenhum de vocês é chamado agora a explicar isso, a construir textos sobre isso. Você pode modificar amanhã mesmo, professor. Tal coisa eu escrevi, mas eu acho que é porque ali na hora tinha que escrever rápido. Não era isso, é um pouco diferente. Ok. Ok. Agora, alguns destes grandes filósofos, depois que lançaram seus prédios filosóficos, não tiveram essa oportunidade. E foram poucos, bem poucos, os que chegaram depois a seus leitores, seus alunos e seus colegas e disseram, desculpe, tal coisa não era bem assim, eu preciso ajustar, preciso melhorar, preciso modificar isso. A maioria, quando se deparava com esses erros, construía por complementação. Alguns não. Alguns fizeram revisões sólidas, concretas e mudaram, de fato, conceitos. Temos, por exemplo, na área das psicoterapias, o próprio Freud fez isso. E na área da filosofia, temos alguns filósofos, como, por exemplo, Wittgenstein. Né, que já vimos numa das aulas anteriores. O Wittgenstein do Tratatus é completamente diferente do Wittgenstein das investigações. Não há, às vezes nós nem reconhecemos parentesco, tamanha distância. Ele não teve nenhum problema em dizer errei, não é por aí não, é diferente, é por aqui. Ó. Mas são poucos, não há esse espaço na academia. Não há esse oxigênio, não há um oxigênio para isso. Okay? E um filósofo que arrisca fazer tal coisa, arrisca destruir todo estudo, toda pesquisa que está fazendo. Paradoxalmente, uma tese de doutorado não é um exercício de conclusão. É muitas vezes um exercício no qual você deixará uma pergunta aberta lá no final. Uma pena que esse preceito não valha também para os prédios filosóficos existenciais. Algum outro colega gostaria de colocar o que escreveu? O Leone, vem cá, por favor. Precisa você estar aqui para o pessoal te ouvir direitinho. Eu vou desligar aqui. Vamos ouvir o colega Leone.
Escrevi na mente.
Depois o Pedro.
Sim, depois o Pedro, então. Pode começar.
Bom, voltando à minha infância, primeiro que a minha infância começou aos 16 anos. Antes disso, eu tenho um lapso, não consigo recordar muita coisa. E as poucas coisas que eu consigo recordar de antes dos 16 anos são coisas sempre tristes, de destruição, de fatalidades. Um exemplo, eu lembro de uma vez, isso, primeira vez que eu penso na minha infância, veio isso na cabeça. De eu ter encostado na parede, surgiu uma camisa de tinta, da vez que eu tentei fugir de casa, com 6 anos para 7, de um brinquedo que eu tinha quebrado. Eu não consigo lembrar, trazer coisas da minha infância que sejam coisas felizes, coisas alegres. A partir dos 16, quando eu saí de casa e nunca mais voltei, aí eu tenho recordações boas. Isso foi uma coisa que começou a me despertar agora, depois quando comecei a estudar filosofia clínica, e eu e a Nádia, às vezes a gente discute bastante sobre isso, de tentar entender o porquê desse buraco existencial, se é que dá para dizer, né? Antes dos 16 anos, o que aconteceu de tão ruim na minha vida para eu ter apagado isso da mente? Não saberia dizer ainda, mas é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu sempre fui um cara que muito determinado, muito focado nas coisas, principalmente no trabalho, e a família sempre ficava de lado. Hoje eu tento agir de uma forma diferente, mas ainda a rotina me empurra para esse lado. Mais ou menos isso que consegui buscar agora aí, nesses minutos.
Agradecemos então ao colega. Observem uma coisa. Muitas vezes, uma filosofia pode ser edificada sem que a pessoa estabeleça critérios de relação. Por exemplo, o colega disse que ele não lembra o que houve antes dos 16 anos. No entanto, quando ele chegou aos 16, ele sabia falar, ele sabia ferver água, ele sabia ir até o mercado, ele sabia estudar matemática, geografia e várias outras coisas. Ou seja, ainda que ele não lembre pontualmente o que houve no sentido do cotidiano, esses registros que chegam com ele aos 16 nos dão um suporte muito importante para podermos pesquisar o que houve anteriormente e que podem fundamentar uma filosofia de agora nele, não é? Pode ser um fundamento disso. Até onde isso será, não sabemos, não é? O fato de nossas vidas alicerçarem parte daquilo que vamos construir depois em terreno filosófico, nem sempre é algo tão evidente. Não é? Porque o horizonte é muito amplo, é muito largo. Uma pessoa com determinada historicidade pode construir várias filosofias que condigam com aquilo que ela viveu. Pode, que condizem com aquilo que ela viveu. Vamos ouvir o Pedro, por favor.
Assim, obrigado, professor. Partindo do nome desse nosso estudo que o senhor deu hoje, nós, os filósofos, então, uma evolução do meu caminho filosófico aqui em 12, 14 linhas, para restringir ao pedido do senhor, sobre a minha visão do mundo, mais especificamente a evolução dessa visão do mundo, não restringindo-se ao caminho filosófico, para sintetizar mais, a partir da minha infância, ok? Muito bem. Desde a infância, eu vasculhei um mundo de poemas, romantismo, curiosidades das diversas sociedades, todas elas. Muito curioso sobre isso. Fiquei curioso, li muitos romances, estudei, pesquisei, investiguei profundamente, enraizando tudo, a jornada antropológica do povo à minha volta. Tudo ele. Naveguei pelo mundo da aviação, que foi uma desafiadora ciência exata por 30 anos, exatas, mas eu fui me apaixonando e me excluindo pela aventura da natureza humana. O senhor falou aí em Rousseau, ele usava essa expressão, a natureza humana. Entender os diversos, as diversas e adversas atitudes do ser humano, isso que me intrigava, talvez com desafios semelhantes aos investigadores da mente humana, que nós vimos até semana passada, cientistas e pensadores, todos eles, com os mesmos desafios. Eu mergulhei numa investigação filosófica por 20, 25 anos, procurava algo que explicasse as alguras e atitudes dos seres humanos. Esse interesse investigativo levava-me involuntariamente por caminhos que aproximava-se dos mesmos interesses e aventuras da filosofia clínica. Então, eu entendi que a natureza humana, que era a mesma matéria investigada, pela filosofia clínica. Assim eu entendi estendi a minha empolgada mão para perceber junto com ela, com a filosofia clínica, que esse imenso mistério humano, que agora chamava-se estrutura de pensamento, apresentava toda a explanação que eu buscava na minha paixão pela investigação da outrora natureza humana. Agora todas as janelas ficaram nítidas nessa investigação, mesmo sabendo das imensas dificuldades e falcatruas dessa epopeia da humanidade, que continuam. Mas agora eu tenho uma lanterna que me faz entender todas essas dificuldades e posso, quiçá, estender minha mão agora mais firme e apoiar e recuperar algumas perdidas naturezas humanas.
Outra bela contribuição, agradeço também ao Pedro sobre as reflexões que ele estabeleceu. Lembrem que, por conta dessas explicações que estou passando a vocês, naturalmente é um risco muito grande do agendamento que vai já direcionando daí o que vocês vão escrever, né? Provavelmente, se eu não estivesse dialogando, passando esses elementos para vocês, não sei se seria os ajustes ao longo da caminhada seriam esses que vocês estão fazendo, ao se dar conta com isso. Mas eu gostaria de aprofundar agora um pouco mais nosso trabalho. Vamos ainda um pouco mais longe com isso. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: como vocês acham que essa sociedade na qual nós vivemos hoje, e quando eu coloco a sociedade, por favor, coloquem a família de vocês nela, coloquem os irmãos, os amigos, os filhos, marido, esposa, pai, mãe, as pessoas que são próximas a você, bichinhos de estimação, a vegetação ao lado da sua casa, tudo aquilo que é próximo a você, que tem relevância, seus vizinhos existenciais. Como eles dialogam com essa sua filosofia? Eles comungam dessa sua filosofia? E se eles não comungam, isso faz diferença? Por exemplo, há pessoas que elas não professam qualquer crença num ser transcendente. Então elas acham que o mundo é pedra, tijolo, areia, terminou o corpo, acabou, adeus, não tem mais nada para lugar nenhum. Mas elas vivem em paz e bem com pessoas que acreditam em um Deus ou mais de um Deus, em uma vida eterna ou mais de uma vida, reencarnações, está tudo bem para essas pessoas. O fato de não comungarem com a ideologia filosófica de vida que elas têm, para elas não acarreta qualquer problema, mas para outros isso é impeditivo. Não passa, não tem jeito. A pessoa diz, não, assim eu não posso me dar com você, conversar. Nesse caso, esse prédio filosófico que foi erguido serve também como um elemento de restrição, de contenção. As balizas estão ali, foram instituídos elementos divisórios, não, do procedimento clínico que vocês estudam, ou mesmo armadilhas conceituais. E lembrem que nem sempre é um ato volitivo, ou é um ato ligado por um aspecto de esclarecimento. Às vezes a pessoa não consegue transcender isso. Ela construiu um prédio filosófico e é aquilo. E lembrem, o fato de uma pessoa construir um prédio filosófico não quer dizer que ela construiu algo que é maior que ela. Por vezes você pode construir uma teoria filosófica pessoal sua, uma filosofia para a vida sua, que é menor do que você. Bem menor. Menor que as suas emoções, menor que o seu raciocínio, menor que as suas buscas, e você fica numa camisa muito apertada para se mexer, para respirar, para trabalhar existencialmente. Alguns não se dão conta, constroem prédios filosóficos fechados, sem ar, sem luz, e sufocam e morrem. Há muitos exemplos disso na história da filosofia. Eles não são poucos. Eles estão por muitas partes. Temos exemplos que aplaudimos e elogiamos, como o final de Sócrates, que preferiu morrer conforme viveu. Temos outros exemplos que desculpamos, porque a obra foi tão grande que o que terminou acontecendo se tornou menor, que é o caso da fuga de Aristóteles, diante de uma situação similar à de Sócrates. E temos dezenas de outros exemplos. A filosofia que erguemos pode nos engessar de tal forma que não vamos conseguir respirar. Como você sabe, vocês que trabalharam agora nesses textos, que essa filosofia, Nádia, que vocês construíram, é adequada a vocês? Como vocês sabem que essa filosofia que vocês construíram, ela é a mais indicada a vocês? Ela conversa com a historicidade de vocês de uma maneira producente? Essa ideologia filosófica que você ergueu aí dentro, que está às vezes durante um tempo na sua vida, lá jovem, marxista, cristão, judeu, budista, lá funcionava muito bem, explicava muitas coisas. Você envelheceu você disse, nossa, mas agora eu acho que essa outra teoria, ou esse caminho, ou uma não filosofia, seria mais condizente comigo. Mas dava para fazer isso? Ou essa filosofia que foi construída disse, não, você não vai sair assim. Agora já amarrei esses tópicos estruturais seu, você fica. Agora não tem mais como você fazer diferente. Como dimensionar isso? Como podemos ver isso? Alguns filósofos, por exemplo, como Kierkegaard, que estudamos aqui, construíram armadilhas conceituais que não era o propósito da filosofia deles, mas que acabou transformando a vida numa miséria. Outros gritavam por socorro, mas eles construíram de um jeito que a garrafa estava presa do lado de dentro, a chave, a fechadura estava do lado de dentro, como Nietzsche. Nietzsche foi um exemplo. Então, vamos ver agora esse aspecto. Eu peço para que vocês escrevam. Essa filosofia que você construiu para você, que é sua, ela é condizente com a sua historicidade, com a sua EP? Ela respeita você? Ela te deixa fluir, crescer para além dela? Ou ela cresceu até um ponto e diz, você não pode crescer para além de mim? Trabalhem essas adequações, eu vou desligar o gravador enquanto vocês escrevem. Bem, o pessoal que está em casa, José, Walter, Alexandre, Jandira, Rose, Pedro, Roberto, alguns faltando hoje, Beto, Hildo, João Gilberto, Luiz Carlos, Renice, e aqui em Porto Alegre, Leone, Weldon, Camilo, Nádia, Isolda, Marilúcia e Joãozinho. Algum de vocês gostaria, por favor, de ler o que escreveu? O que está...
Professor?
Sim, professora Rose, vamos ouvi-la.
Vou fazer a leitura.
Sim.
Eu vou iniciar do começo para poder chegar a essa resposta segunda. Já muito pequena, eu sempre olhei o mundo, pessoas, as coisas, os acontecimentos, como uma apresentação. E eu sempre estive diante dele, como quem nada sabia, com um olhar perplexo. Ainda hoje eu me comporto assim, ainda trago este modo de ser. Hoje, instrumentalizada com leituras, experiências, estudos, mas percebo que ainda trago esse modo de ser. Eu tenho entusiasmo. Até mesmo em consultório, eu me vejo assim, ouvindo as coisas como se ouvisse pela primeira vez. Mas sei que não é a primeira vez, mas sei que é a primeira vez pelo fato de como se apresenta. Agora eu vejo algumas coisas no meu cotidiano não saírem do lugar. Então, muitas vezes eu sei aonde estão essas coisas. Quando falo de família, pai, mãe, irmãos, eles não mais se apresentam. Penso que algumas coisas não se apresentam mais. Por algum motivo, elas estão, não por apresentação, mas por estarem. Quando as coisas acontecem assim, me trazem um certo desconforto. Estar na filosofia hoje levou um tempo da minha juventude. Não foi de primeira. Eu estudei matemática, fui em direção à química industrial, eu fui pelas primeiras lições da veterinária e desisti da psicologia antes mesmo de fazer o primeiro semestre. Então, já adulta, fui aos estudos da filosofia. Durante a minha formação, eu sempre me via polivalente. E foi na filosofia que consegui adequar essas minhas variantes, que penso que tem a ver com esse meu olhar e ver as coisas por apresentação, mesmo sabendo que elas podem encontrar um lugar para ficar. Pronto.
Que belo texto, professora Rosa. Viram então como ela dialoga com as divergências, com as discrepâncias, com o contexto, o que ocorre? Sim. De certa maneira, nesse exercício que estamos fazendo, Cada um de nós está tendo a possibilidade de ir um pouco além do que esses filósofos que construíram grandes prédios filosóficos puderam fazer. Alguns não puderam chegar a esse diálogo que a professora Rose fez aqui. Como é que nós sabemos disso? Sabemos, por exemplo, pelas correspondências que eles tinham. Spinoza, por exemplo, durante um tempo ignorou certos ataques, mas diante de algumas pessoas que escreveram a ele, mostrando argumentos consistentes e contrários a ele, ele respondeu. E ao fazer isso, ele nos mostrou como ele lidava com isso. Ele não recuava um passo, Spinoza, daquele prédio filosófico que ele estava tão convencido, tão convicto daquela teoria que ele havia construído, que ele não admitia um recuo a partir dali. Não foi o único. Outros fizeram assim também. E alguns ficaram muito tempo nesses embates, de uma maneira bastante visceral e até apontando contra o prédio filosófico que eles haviam feito. Né? Temos muitos exemplos, vamos ver aí o que houve com Sartre, por exemplo, nas cartas que ele, públicas, inclusive, que ele trocou com os jornais, com Maurice Merleau-Ponty. A maneira como alguns filósofos lidavam com esses elementos. Se a sua filosofia é uma filosofia amistosa, uma filosofia do diálogo, uma filosofia da alteridade, tudo, quando você se depara com aquilo que não é isso e que se opõe a isso, você então deixa de fazer a filosofia do diálogo, da alteridade, e vai fazer uma outra coisa? E se fizer isso, ao retornar para a sua filosofia, seu berço existencial, aquilo que acolhe você na existência, ainda terá acolhido ali? Será que você mesmo acreditará naquilo que acabou de chutar pelos ventos? Às vezes sim, às vezes a pessoa retorna, e ela retorna com vários argumentos. Um exemplo é que, até por conta da tempestade, ela não soube dimensionar direito aquilo que ela tinha nas mãos. Há muitos casos, né, desses retornos que ocorrem. Mas o que viria depois disso? Depois dessa etapa que vocês escreveram de como lidar com os outros, com os antagonismos, com aqueles que duvidam do que vocês instituíram. E olha, às vezes isso é muito delicado. Considerem, por exemplo, em uma família, que ela é uma família religiosa de determinada ordem, não é? E alguém dentro da família não apenas não aceita, como combate isso. Combate de uma maneira que aqueles que estão envolvidos naquela ideologia não têm como revidar pela própria ideologia que professa. Nunca ouviram isso? Nunca viram essas coisas acontecerem? Não é? A pessoa pega o perdão, a consideração, a renúncia, etc, etc, até que um filho aparece em casa usando drogas. E aí toda essa teorização às vezes terminou ali. E aí como se lida é completamente diferente. Terminado o impacto, o jovem morreu, o jovem está internado, ou ele, entre aspas, compreendeu que não era aquele o caminho e retorna à família. Esses que assim agiram com ele agora têm como continuar aquele discurso anterior? O que acontece? O que, que mostra a nossa época e as épocas anteriores? Que há, em grande parte dos casos, uma espécie de ajuste. Ressalvas precisam ser colocadas. Explicações. Olha, agi assim, mas foi uma exceção. Olha, aconteceu isso, mas foi um acidente, ok? Isso, às vezes, é o que é preciso para que a pessoa se salve na filosofia que ela construiu. Está tudo bem. Não estou pregando nenhum perfeccionismo aqui e nenhuma questão exata. Isso existe. Existe conosco, não é? Nós, entre os nossos colegas, não, quantas vezes já vimos coisas assim? Estamos crescendo, estamos aprendendo. O intuito é esse. Não, e errar é parte. Não tem jeito. Nós vamos errar várias vezes, todos nós. O que vamos fazer? É parte da nossa caminhada. Bem, Por último, o que eu vou colocar para vocês é bastante delicado, ok? E tem muito a ver com o artigo que eu acabei de mandar aí para a revista de filosofia. Até o editor me perguntou, mas é isso mesmo que o senhor quer publicar? Eu disse, sim, pode, é isso mesmo. Por exemplo, na Europa, em grande parte da Europa, em grande parte dos Estados Unidos hoje, se dá como certo que a terapia chegou ao final. Essa terapia que nós conhecemos, psicodrama, gestalt, análise transacional e uma grande parte da filosofia clínica que se assemelha às escolas terapêuticas, isso tudo está com os dias contados, já terminou praticamente em muitos lugares. Acredita-se que serão outros elementos que ocuparão as vezes disso. Mas já consideraram que a própria filosofia pode estar com seus dias contados? Que a necessidade que o homem, nesse dado divisório de sua existência, que vai do período pré-socrático até agora, precisou, utilizou, mas acham que a filosofia tem como nos acompanhar para onde estamos indo como criatura, como espécie? Essa engrenagem pesada, pautada no tópico 10, raciocínio, pautada em epistemologia, ela tem estrada ainda? Até quando ela tem essa estrada? Vários filósofos têm anunciado há séculos a falência do discurso filosófico centrado na razão. E nós já vimos vários aqui nesse curso. Vários filósofos. Henri Bergson colocou recentemente, olhem, não tem estrada lá para frente, com a razão não dá para seguir. Lá para frente tem intuição, tem compreensões imediatas, é outra coisa. A razão não pode migrar para lá. Bom, mas se a razão, que é o que estruturou a filosofia ocidental, é o nosso grande ícone da filosofia, é a maneira como... Aliás, agora ao falar não estou utilizando de racionalidade. Se ela não pode ir, como vou filosofar ali na frente? Como vou fazer isso? Atualizando, modificando, como falou a colega aqui. De fato, se vamos conseguir passar essa onda, é uma das questões aí que se colocam. Não é um dos textos que eu havia separado para vocês hoje, mas por questão de tempo, vamos deixar... É do Heidegger, falando sobre o que é a filosofia. É um texto primoroso, no qual ele coloca toda a herança filosófica ocidental desde os gregos. Essa filosofia resistirá a esses ventos, a esses tempos que se anunciam? Por que vocês acham que eu tenho dado tanta ênfase nos últimos 10 anos à instrumentalização da matemática simbólica, dos símbolos imediatos, dos cadernos G1, G2, G3, é quase inevitável que essa migração seja feita. Sabe, os tempos anunciam isso, a nossa trajetória como espécime pode, claro, ser eventualmente diferente, mas a filosofia, tal qual nós a conhecemos, ela se torna cada vez mais tardia, mais pesada de lidar, mais difícil de sustentar. Ela se torna, segundo ela mesma, que se olha no espelho, ela vê que já não dá conta de muitas coisas, que ela já não explica muitas coisas, que ela já não sabe duvidar de muitas coisas e interrogar, que hoje temos áreas melhores para isso. Quais seriam esses caminhos para a filosofia? Um deles é assumir sua verdadeira essência filosófica, não mais dogmática. E vários filósofos têm anunciado isso. Um deles, fomos até a Universidade Hebraica estudar, que foi Levinas. Um grupo de quase 38 pessoas estavam lá estudando. Estudamos quase 10 dias Levinas, o discurso da alteridade. É um dos filósofos que diz, tem estrada, mas não com essa filosofia ontológica grega. Essa não tem como caminhar, porque essa termina na linguagem. Vamos continuar com filosofia, ok, mas em outras bases agora. Maurice Merleau-Ponty, um dos filósofos que vamos estudar aqui, a fenomenologia da percepção, belíssima. Uma filosofia toda pautada em corporeidade, em biologia, tem estrada. Como nós vamos fazer isso tudo? Vai, é uma pergunta aí para cada um de nós, é uma maneira de cada um de nós lidar com isso. Alguns se sentem mal, péssimos com essa questão de como a filosofia que eu conheço, meus livros, Sócrates, Platão, ali, o que eu faço? Não posso, não tenho como caminhar sem isso. Mas a ruptura não é assim, viu? E se é que vamos falar em ruptura, ela se dá mais por uma complementação. Por uma complementação. Vocês viram como é libertadora essa filosofia aberta que vocês fizeram aqui agora? Há muitos passos ainda. Claro que isso foi uma aula apenas ilustrativa, eu explorei poucos pontos. Mas desses 3, 4 pontos que vimos aqui, considerem que há vários e vários e vários aí para frente que podemos fazer. Vários. Recém agora chegamos quando a professora Rose falou em como o meio, quando antagoniza vocês, como vocês agem. Mas temos outros passos além desses. Como ainda temos tempo, vamos caminhar. Deixe, por favor, convido algum outro colega que queira colocar questões. O João quer ler de novo? Por favor, venha. A Jandira, sim, vamos ouvir a Jandira e depois em seguida o João. Pode ficar aqui. Sim. Jandira, pode falar.
Eu também, professor, vou ler, porque eu escrevi antes, então agora para chegar ao final bacana, eu vou ler o que eu escrevi.
Pode ler, leia, por favor.
Minha representação de mundo dou por várias vezes e acredito que vai continuar mudando. De criança, meu mundo não tinha muitas barreiras. Sonhava pra valer. Queria ser passarinho e às vezes eu era. Queria ser tu, às vezes eu era. Via dor como algo que não me pertencia. Mas sentia intensamente, principalmente meus pais, minha mãe, irmãs. Tinha medo de ser Deus. Mas era um mundo que eu gostava. Percepção, aquele mundo, anos, olhava daqui para lá, ele era pequeno, mas dentro dele é muito grande, muito lindo. Céu estrelado, adorava a lua cheia, adorava o inverno, a grama congeada. Hoje minha visão de mundo, com a mudança de lugar, ela foi mudando. Tive acesso à energia elétrica, meu céu mudou, minhas noites também. Às vezes, queria meu estudo de volta, meu céu estrelado, meu silêncio das noites. E por ter energia elétrica, conheci Monteiro Lobato, sítio do Pica-Pau Amarelo. E meu mundo cheio de sonhos agora se tornar realidade. A TV me arrebatava. Aprender era a prática especial. E depois, na adolescência, dando crianças, contando história, criando história, meu mundo aumentou. Aprendi muito com as crianças. E que existia muito. Um dia, ganhei a minha irmã para a Coralina. Aí o meu mundo se expandiu. Eu era criança cuidando de criança e lendo fora a Coralina. Poesia. E eu sentia o mundo dela. E quando fui mãe, meu mundo se expandiu de novo. Aprendi medicina, fui curandeira, professora, fui cozinheira, fui mãe. E um dia eu fui estudar tua. Meu em interseção com os fragmentos, pequenos textos de Sócrates, São, Nietzsche, Spinoza, enfim, me levou à filosofia clínica universal, Pasteur. E eu passei a me procurar de fato, e eu queria saber quem eu era. Foi uma longa busca. Eu me encontrei confusa, machucada, unida com o mundo de agora. Mas de todos os mundos que eu passei, eu sou melhor que mim. Foro de paixão por nós. Um cabimento de cuidar, ajudar os outros. Hoje, meu mundo todos os dias. Hoje estou mais forte em minhas emoções. Vigio os meus prejuízos. Me respeito. Cuido de mim. Olhando para o céu estrelado, lendo poesia, cuidando de criança em consultório, cuidando e sendo cuidador. Hoje me respeito. Cuido para estar com quem gosto, quem tem a ver comigo. Seleciono os lugares que eu vou, a filme que assisto. Não entro em assuntos que não me dizem respeito. Aprendi a dizer não e a dizer sim. Ando por aí sabendo assim. Obrigada.
Muito bonito o texto. Eu agradeço a professora Jandira, lá de Chapecó, por partilhar conosco esse belo texto. Ela englobou aqui conteúdos das questões anteriores, né? Não só dessa, mas ainda assim muito oportuno. Vamos ouvir novamente o João, por favor, João.
A minha filosofia, que eu construí, dialoga muito bem comigo, principalmente no lado dos papéis existenciais profissionais. No entanto, no lado afetivo, sensorial, nas interseções de EPs, tenho dificuldades. A filosofia clínica tem me proporcionado tomar consciência dessas carências, me abrindo janelas e escancarando portas, e me dando uma melhor visão do mundo, de mundo, em todos os aspectos de vida. É a partir da consciência da minha presença no mundo é que eu me sinto que sou mais responsável pela minha inclusão. Lutar para ser mais indispensável do que ser insubstituível.
Mais uma bela contribuição, agradeço ao João. Bem, algum outro colega?
Professor?
Sim, Pedro, por favor.
Só um comentário, não é outra coisa. Esses dois depoimentos, essas duas dissertações da Jandira e do Joãozinho provam, professor, que a nossa filosofia não vai morrer. Se isso fosse verdade, ela já teria morrido na nossa infância.
Tá certo, temos várias opiniões. Tomara que a filosofia consiga passar os novos dias que vem aí e possa se vestir de roupas condizentes, né, e adequadas para fazer essa transição. Temos aí uma batalha grande, viu, pessoal? Grande. E surgirão muitas novas ciências, ciências filosóficas com outros nomes, e algumas delas talvez até mais filosóficas do que a nossa filosofia. Mas isso é a caminhada, não é? Isso é a caminhada. Assim, agora, e uma das razões pelas quais eu trouxe esse tema agora, nessa etapa dos nossos trabalhos, é que muito em breve nós vamos entrar em filósofos de hoje. Não mais, por enquanto ainda estamos vendo Marx, Adam Smith, David Ricardo. Vocês olham lá para um passado distante, eles parecem peça de museu. Mas os próximos filósofos aí, que vêm em junho, julho, para os nossos cursos, já são filósofos de hoje. E esses filósofos de hoje trarão discursos que são, já apontam para o amanhã, muitos deles trazem essa herança, essa bagagem que também temos, mas eles dizem para a gente, olha, existe algo aí na frente e já está na hora de nos ocuparmos disso, e precisamos nos ocupar disso, pois se não fizermos, deixaremos gerações que vêm aí despreparadas para lidar com temas que são urgentes agora. Vocês, por exemplo, se formos falar em filósofos como Leonardo Boff, observem como ele migrou o discurso dele inteiro. Hoje Leonardo Boff é um ecologista, um teólogo da ecologia. Ele migrou completo, ele está tão próximo de Spinoza agora, não sei se em outro momento da vida ele esteve, mas não é um caso isolado. Esse fenômeno tem aparecido nos novos filósofos, nesses que vêm os filósofos do amanhã, que já se anunciam, e a parte final do nosso curso aqui, não hoje, claro, nas aulas aí para frente, elas tratarão muito disso. Vamos fechar alguns capítulos, mas vamos abrir outros importantes aí para as gerações que vêm. A filosofia que vem aí para frente pode ser muito bonita. E uma parte dela ficará nas nossas prateleiras de recordação. Quem mais, por favor, gostaria de ler o que escreveu a Nádia? Vem, a Nádia, por favor. São os de sempre, mas...
Que bacana, os filósofos de hoje.
Posso começar com você? Soltar a minha EP, eis um sonho. Poder ser como sou, sem ser um ET. Meus colegas, minha família, têm dificuldade em aceitar meu jeito. Mente fumada, como dizem meus filhos. Só que eu nunca fumei um baseado na vida. Um colega, há pouco falecido, dizia-me: Nádia, ao ver a minha angústia, solta os pássaros do teu peito. Fico feliz em ter podido repartir com ele a minha felicidade por ter encontrado a filosofia. Um outro amigo, muito próximo, foi discutir com seu terapeuta como poderia existir alguém como eu, que resolveu estudar filosofia aos 50 anos. Quanta dificuldade de aceitação, e digo, de autoaceitação. Eu agradeço a Merleau-Ponty, que fez que eu entendesse que só sou o que sou porque eu tenho esse corpo e com ele construí minha história. Hoje, eu coordeno um seminário uma vez por semana de terapeutas, de psicólogos recém-formados que estão estudando para serem psicanalistas, onde o foco são os próprios terapeutas. Tenho orgulho de participar do primeiro curso de formação em psicanálise de Canoas. Eu sou uma aficionada por Freud. Mas a minha angústia me persegue. O que eu tenho para oferecer para eles? Será que eu tenho algo que eu possa ajudá-los? Na última aula, a coordenadora do curso apareceu no final e disse para eles usarem e abusarem de mim, porque era uma oportunidade única. Um lado meu ficou feliz, o outro ainda não acredita. O que eu sei é que sou feliz no meu mundo. Curto flanar, o observar a vida. Acho que isto está dando certo e que algo ficará. Enricar não vou. Meus filhos podem me achar uma maluca beleza, mas a semente está lançada. Ainda não plantei a árvore, nem escrevi o livro. Mas um dos dias mais felizes da minha vida foi quando a professora Idalina Krauss disse que meu texto era agradável de ler. Eu acreditei que era possível. A filosofia jamais morrerá. Filosofar é pensar. Realidade líquida, hipermodernidade, pós-humanos, todos os temas atuais. A filosofia, como a conhecemos, está se transformando. Vejamos da prática médica. Descartes e Merleau-Ponty estão mais vivos do que nunca. O método cartesiano e o merleau-pontiano conversam o tempo todo entre si. Então, como falar em morte da filosofia? A filosofia está viva. Ela está apenas se ajustando. Obrigada.
Obrigado também à professora Nádia. Mais um belo texto. Quando eu falei dos alunos que cursam filosofia, a Nádia também está entre eles, tá bom? Aquela hora que eu estava colocando. Bem, vamos então fazer o fechamento da nossa aula de hoje, que contou com a participação dos colegas. Eu agradeço muito, agradeço a autorização de vocês pela primeira vez em a gente poder abrir as gravações gerais, vocês poderem se expressar, e colocar isso assim abertamente, não é? Essas aulas ficam gravadas, vocês vão receber depois a edição delas. Algumas considerações finais, então. Hoje, o nosso intuito foi trazer vocês para o papel do filósofo, a experiência de produzir filosofia. Claro que, como eu havia dito no início da aula, isso é, quando muito, uma alegoria, um exemplo, uma ilustração, não pode passar disso, senão estaríamos até coisificando o modo de fazer filosofia, né? Hoje você faz filosofia por fotografias, como as fotos do Salgado. O Salgado é um filósofo, o nosso brasileiro querido, que documenta as histórias do mundo. Você faz hoje filosofia por pinturas, por esculturas, você faz filosofia hoje de muitas maneiras. Então, o que eu quis mostrar foi uma ilustração pálida do que é estar na construção desses elementos, do que é ser filósofo. Claro que vocês podem considerar, né, aonde isso pode alcançar, até onde isso pode ir. Para cada um de nós é diferente. Tem outra parada programada como esta que nós fizemos hoje, lá no final dos trabalhos, quando vamos, então, já estaremos conversando filósofos atuais, filósofos matemáticos, filósofos da neurociência, filósofos da filosofia da mente. Vem muita coisa bonita aí, mas quando eles chegarem, nós faremos uma nova parada de atualização técnica. E é provável que, quando olharem para trás, verão a filosofia como a temos visto até aqui, de uma maneira bem diferente. Estamos caminhando, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês. Na próxima terça-feira temos aula, tá bom? Está confirmada a nossa aula. E os workshops aí durante os próximos 10 dias vocês receberão à medida que eles forem ocorrendo, desde que, claro, lá os centros permitam. Um grande abraço, uma boa noite, pessoal.